Senhora deputada do PSD, dizer-lhe, nós já tivemos esta discussão, na discussão na especialidade relativamente ao Nerral, e só para clarificar, há uma grande diferença entre o que se fez no passado e o que se fez agora. Nós temos, senhora deputada não deve ter lido o nosso programa de governo, mas o nosso programa de governo, que tem uma norma agora no Orçamento de Estado, porque queremos assumir um compromisso temporal que não é o final da legislatura, diz claramente que vamos identificar as famílias, porque, senhora deputada, não temos essa identificação com os dados que temos hoje, e os censos vão nos permitir fazer esse cruzamento e ter um dado fidedigno de quantas famílias estamos a ajudar, estamos a salvaguardar, e diz aqui garantir medidas... E eu sei isto que é importante e é a grande diferença, que permitam efetivamente salvaguardar a proteção destas famílias, mas ao mesmo tempo garantir o regular funcionamento do mercado de arrendamento. Esta é a grande diferença do que se fez no passado. O que nós estamos a assumir aqui é o compromisso de resolução, mas que tem em conta a relação que existe hoje de arrendamento e a preocupação que temos de salvaguardar não apenas a questão dos senhorios, que sei que para o PSD é importante e para nós também é importante, mas também salvaguardar que não pomos em causa e que não colocamos numa situação de instabilidade também os arrendatários. É esse o trabalho que estamos a fazer, senhora deputada. Nós o que estamos a fazer no Orçamento de Estado é assumir o compromisso que efetivamente vamos encontrar uma solução que será certamente diferente da do que o PSD faria. Esse é o nosso compromisso. É um compromisso de estabilidade, resposta conjuntural e estrutural, assente nestes vários instrumentos para garantir que efetivamente no fim do dia todos os cidadãos têm direito à habitação.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, os netos daqueles que hoje ganham 1.000 euros e não conseguem pagar 1.000 euros de renda voltarão para agradecer a política estrutural do Governo. Só que, entretanto, os seus pais, os seus avós, largaram as cidades onde já não podem viver hoje. E por isso a pergunta que eu lhe faço é se considera que o direito à habitação é compatível com zonas de cidades que têm 30, 40, 50% de alojamento local.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, são muito bonitas as suas palavras, de facto, só que o Governo não pode fazer isso à custa dos privados e à custa dos contratos de arrendamento privado. Isso é que não! Estas pessoas estão desde 2012, e agora que iam terminar, vem o prazo suspenso. Assim não, Sra. Secretária de Estado. Não é assim que se resolvem os problemas da habitação, não é à custa dos senhorios, porque este é o grande problema, é que esta instabilidade no arrendamento só faz é com que ninguém consiga investir nos arrendamentos para a habitação duradoura e toda a gente ande a optar pelo alojamento local e por arrendamentos de curta duração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, nós temos entendimentos diferentes de como é que resolvemos o problema da habitação ou como vamos mitigando o problema da habitação. E, portanto, aí temos um problema. Nós achamos, Sra. Deputada, que a resposta é uma resposta, é uma reforma estrutural, que infelizmente tem décadas e nós devemos assumi-lo, décadas de desinvestimento e que deve ser feita no terreno. Nós achamos efetivamente isso. E achamos que as medidas conjunturais são algumas das que estão no Orçamento de Estado, outras que não estão no Orçamento de Estado, que estão em curso, para mitigar estes efeitos. Não achamos que parar isto tudo e mexer, e a questão do alojamento local seja o alfa e o ômega para resolver os problemas da habitação. Ó, Sra. Deputada, temos estratégias diferentes de resolver o mesmo problema. Identificamos o mesmo problema, identificamos a necessidade. Nós queremos mesmo, com os nossos programas, resolver um problema de habitação. Queremos dar resposta adequada e a preços acessíveis a todos. O programa é este, Sra. Deputada. Quando tiver estas funções, certamente fará diferente e certamente veremos o resultado destas políticas. O que lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que nós acreditamos que esta é a reforma e vamos concretizá-la. Diferente seria se me dissesse que nós nem resposta temos para o problema. Não, nós temos o problema, temos uma resposta. Dirá o tempo, avaliará o tempo a concretização desta política no terreno. É assim, assumindo as nossas posições, obviamente melhorando aquilo que são os nossos programas, mas temos a plena convicção que este é o caminho para resolver um problema estrutural de direito à habitação, porque sim, concordamos que todos devem ter acesso à habitação digna. Senhora Deputada, quanto ao Nerral, eu vou bater na mesma tecla, mas nós temos posições muito diferentes sobre isto. É que nós não olhamos só para um lado da equação. Nós o que fizemos, mal começamos as funções, quando viemos para o governo em 2016 ou em 2017, das primeiras coisas que se fez foi precisamente a alteração em 2016 ou 2017, para clarificar, estão muito nervosos porque isto é difícil de ouvir, que efetivamente a primeira coisa que se fez foi efetivamente com o Parlamento, com parte do Parlamento, foi salvaguardar a estabilidade de uma selvageria que foi feita no arrendamento, no mercado de arrendamento. Nós temos posições diferentes e nunca vamos ter posições iguais naquilo que é a visão que temos do mercado de arrendamento. E a visão que nós temos não é de um lado só da equação. Eu concordo com a senhora deputada quando diz que não deve ser o privado a responder e a resolver. Ah, mas a senhora deputada, é isso que eu estou a dizer. E é isso precisamente que nós assumimos aqui, senhora deputada. O que nós assumimos na nossa proposta é precisamente resolver o problema que o Estado deve criar. Mas nós não resolvemos à custa de uma das partes. Nós não queremos resolver à custa dos arrendatários. Essa é a grande diferença daquilo que fazemos. E por isso é que é tão importante, quando fazemos uma política, percebermos o que estamos a fazer. E por isso é que é tão importante termos os dados dos censos, que é isso que diz a proposta. Aconselho-vos a ler a proposta. Ter os dados dos censos para perceber quantas famílias estamos a falar e depois sim resolver, salvaguardando a proteção efetiva dessas famílias, como está claro e taxativo na nossa proposta, mas ao mesmo tempo salvaguardando que efetivamente o mercado deve também ele funcionar de forma regulada, mas também sem pôr o ónus na parte do senhorio. Isso é o que está na nossa proposta. Nós podemos querer aqui desvirtuar o que está na nossa proposta, mas o que está é algo muito diferente do que se fez no passado. E é isso que nos, efetivamente nos distingue e nos irá distinguir sempre. É que nós olhamos para uma relação que tem que ser estável e equilibrada entre duas partes e onde uma das partes efetivamente não está assim tão equilibrada e, aliás, está hoje muito mais equilibrada do que estava efetivamente quando chegamos em 2015. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para intervir sobre o artigo 208, subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura, tem a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista tem nos seus diversos governos e ao longo dos anos prestado um apoio inequívoco ao setor das pescas, reconhecendo a sua importância económica, social, histórica e até identitária para o nosso país. Nesse sentido, contrariando os períodos em que o setor foi marginalizado e menosprezado, o Partido Socialista tem apostado na sua revitalização, enquadrando-o com práticas onde se espelham as atuais preocupações de proteção da biodiversidade e dos habitats, por um lado, e, por outro, da segurança alimentar e certificação de qualidade. O Governo do Partido Socialista tem contribuído para a viabilidade económica desta atividade, apostando na requalificação e modernização das estruturas de apoio à pesca, ao transporte e venda e escoamento do pescado. Apostamos na pesca artesanal e costeira, com isenções de IVA e ESP, que fazem com que o preço a pagar por estes profissionais na compra do gasóleo colorido e marcado seja de 50% ou até inferior ao suportado pelos consumidores correntes. Reforçamos esta aposta ao conceder desde 2017 um subsídio aos pescadores que utilizam gasolina com apoios equivalentes aos que já eram aplicados, às que utilizavam gasóleo, e passámos a acolher entre os elegíveis para este incentivo os empresários na área da aquicultura. Na senda deste apoio, e dada a importância que a extração de sal marinho tem vindo a assumir em algumas regiões do país, nomeadamente em Aveiro e no Algarve, o Partido Socialista propõe que o subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura seja também alargado às empresas desta atividade. Senhoras e senhores deputados, a valorização da economia do mar é uma marca do Partido Socialista e as propostas deste Orçamento de Estado deixam clara a intenção de continuar a apostar fortemente neste setor através de um pacote de medidas que permitirão apoiar a pesca e a aquicultura inovadora e sustentável, reestruturar e modernizar a frota de pesca, tornando-a energicamente mais eficiente, potenciando a competitividade, a renovação geracional e a internacionalização. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Pescas, Rui Martinho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgamos que esta proposta que agora foi apresentada corresponde, de facto, a uma necessidade sentida de um setor muito particular que nós entendemos que deve beneficiar do mesmo tipo de apoios que têm sido atribuídos à pequena pesca artesanal e, portanto, nessa medida, julgamos que é uma proposta muito oportuna e que deve merecer o apoio desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir sobre o artigo 209-A, Programa de Valorização de Produtos Agrícolas, tem a palavra o deputado João Moura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de aditamento do PSD tem a ver com a valorização dos produtos agrícolas nacionais, nomeadamente aqueles que são produzidos pelos pequenos agricultores. Estes produtos geralmente têm uma dificuldade acrescida no escoamento e na disseminação pelo território nacional. São coincidentes por territórios de baixa densidade e geralmente com dificuldades de promoção e extensão da sua valorização. Aquilo que o PSD contribui neste Orçamento de Estado é para um reforço e para a melhoria no escoamento destes produtos, como sejam, nomeadamente, a aplicação de produtos de pequena produção no mercado, nas cantinas municipais ou nas IPSS, nos hospitais. E, portanto, aquilo que defendemos é uma valorização deste produto e um reforço no Orçamento de Estado para a concretização desta medida. Aquilo que nos diferencia do Partido Socialista é basicamente isto. Concordamos na substância, discordamos na ação. O Partido Socialista promove esta disseminação e promoção dos produtos locais, mas não age. Descentraliza sem substância. É aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós preconizamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 210-A, alteração ao regime jurídico de identificação dos animais de companhia, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. A proteção animal tem sido, ao longo dos anos, o parente pobre das políticas públicas do nosso país. No entanto, têm sido, por força das sucessivas alterações ao Orçamento de Estado, temos assistido a um significativo avanço, felizmente, naquilo que são o reforço das verbas atribuídas. Mas ainda assim, estamos muito aquém das necessidades que têm sido identificadas. Aliás, a Direção-Geral das Autarquias Locais e a própria Direção-Geral da Agricultura e Veterinária falam-nos que estamos a um terço daquilo que é o valor necessário para efetivar a existência de centros de recolha oficial em todo o país e para também dar reforço às campanhas de esterilização para controle da sobrepopulação animal. E é por isso mesmo que neste orçamento o PAN propõe o reforço desta verba. Propomos que seja atribuído 12 milhões de euros para os centros de recolha oficial, dentro dos quais 2 milhões se destinam ao controle da população animal por via da esterilização, ou seja, uma campanha de 2 milhões de euros em todo o país, para que assim se combata o flagelo do abandono e da sobrepopulação animal, mas por outro lado também temos de ir mais longe. E é por isso que não nos podemos esquecer que os centros de recuperação de animais selvagens têm um papel absolutamente fundamental na proteção da biodiversidade. Devem também merecer, por parte deste orçamento, um reforço do ponto de vista do valor e propomos a atribuição de 1 milhão de euros para estas entidades. Mas ao nível daquilo que diz respeito aos apoios da família, tem havido muita resistência no que diz respeito à baixa do IVA para os 6%. É um passo que achamos que Portugal tem de dar. Até lá, temos previsto na nossa proposta a inclusão dos hospitais públicos veterinários nas verbas previstas para os centros de recolha oficial, mas o Governo terá que, de facto, ponderar-se ao nível da revisão da diretiva do IVA, e o PAN não pode deixar aqui este repto, se de facto vamos ou não aliviar as famílias que têm um peso muito significativo com as suas despesas familiares, a alimentação e os cuidados médico-veterinários. Por outro lado também, senhoras e senhores deputados, aquilo que o PAN não poderá concordar é uma política em contraciclo com o valor do bem-estar animal e a proteção animal. Há quem queira, nesta Assembleia da República, promover a caça, promover as touradas, que está claramente em contraciclo com os valores de respeito pela vida animal que nós devemos. Com o PAN não contarão para isso. Muito pelo contrário, é este o caminho que esta Assembleia tem optado de fazer, proteger os animais, salvaguardar a vida animal e certamente que as medidas que aqui vêm propor não passarão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 217, interconexão de dados, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Não se encontra presente, portanto... Passamos ao